bênção, né? E hoje eu vou orar também pelos enfermos, mas eu...
Amém.
Vou sair de trás do teclado. Ai, que saudade de ficar aqui. Amém. Então, aproveitando aqui a saudade de estar aqui, gente, se alguém tocar algum instrumento, né, nós aqui do grupo de louvor, nós estamos precisando, né, de pessoas que, além de cantar, possam tocar também, né? A gente está com saudade de cantar aqui com uma banda completa, né? Mas nós sabemos que o Senhor tem tempo e propósito para tudo. Tem sido bênção também, né, meninas? A gente só com teclado. A gente pode adorar também só com palmas, né? O importante é adorar o Senhor. E eu vou estar orando pelos enfermos, mas também quero dar um breve testemunho, né, que eu me formei no final do ano, né, até já dei o testemunho aqui esses dias, né, que eu fiz nutrição, né, e assim, é a minha segunda graduação, eu entrei no curso, eu já tinha 43, eu achei que era tarde, mas eu já dei esse testemunho de que nunca é tarde, né, para a gente renovar e sonhar novas coisas, né? Então, no fim do ano eu me formei e esse ano da pandemia foi um ano que o Senhor me chamou para mais perto dele. Foi um ano assim da gente olhar para dentro de si mesmo, né? E rever os nossos conceitos e buscar o Senhor de uma forma mais profunda, né? Inclusive essa música das águas, ela me toca de uma forma muito profunda, porque o Senhor falou para mim que era para eu buscar águas mais profundas, e aí eu fui também buscar fazer terapia, né? E agora eu estou fazendo o curso do Augusto Cury, eu estou mergulhando mesmo, gente, é uma beleza. E assim, nesse mergulho dentro da gente, a gente vê o quanto a gente precisa, né, estar aos pés do Senhor e o quanto a gente é falho, o quanto que na nossa carne não há nada de bom. Né? Eu tenho que 20, 25 anos de convertido e às vezes eu vejo coisas em mim que eu falo, meu Deus, mas a carne, eu vou dizer uma coisa para vocês, a carne da gente não vai converter nunca. Né? Todos os dias vai ser uma luta do espírito contra a carne e você vai ter que fazer as suas escolhas, mas eu escolho Deus. Amém? Eu escolho estar nos pés do Senhor, ser transformada. E outra coisa que eu aprendi também é que eu não preciso ser igual a ninguém. Você não precisa ser igual a ninguém. Tira esse peso da sua vida. Você é única. Você é você. E o que você tem que buscar é ser sua melhor versão a cada dia. Né? Então, isso eu peço do Senhor. Senhor, eu quero ser melhor hoje do que eu fui ontem. Né? Eu quero amar mais. Eu quero perdoar mais. Eu quero ser mais parecida com Jesus. E assim eu tenho tido o privilégio, então, de exalar esse bom perfume. Né? Não que em mim tem algo bom, viu, gente? O que em mim tem de bom é o Espírito Santo e é Jesus, amém? Então, nós vamos agora colocar os enfermos diante do altar do Senhor, né? Sabendo que na minha família, inclusive, né, amiga? A gente, tô aqui com a Mari, a gente é da mesma célula. A gente tem passado por vários desafios, assim. Meu pai fazendo tratamento de câncer, a minha cunhada, hoje é aniversário dela, e ela está lá na quimioterapia. Né? E eu pensei, no começo eu pensei, nossa, difícil, né, passar o aniversário na quimio. Eu falei, não, você quer saber? Isso é um presente. Né? Você ter um convênio, você ter a oportunidade de se tratar. Né? Isso é cuidado de Deus com a vida dela. Então, vamos estar orando por isso também, orando por todos os enfermos, né, pelos pedidos que foram colocados ali. Sabendo, gente, lembrando, né, que todas as coisas cooperam para o nosso bem. A gente tem vivido dias difíceis, né? Todos os dias lá na minha cidade, em Minas, em Uberlândia, a Covid agora está assim, sabe? No auge e todas as UTIs estão lotadas, tem muita gente morrendo, né? Lá está pior do que quando começou. E a gente tem perdido, sabe? Esses dias morreu um pastor lá da igreja que eu era. A gente tem perdido muitas pessoas. Né? A gente tem vivido dias difíceis, né? Mas Jesus já disse que a gente passaria por muitas aflições, mas que ele venceu o mundo. E que nele a gente tem que ter bom ânimo, a gente tem que confiar, porque ele é aquele que tem a resposta para tudo aquilo que a gente precisa. Amém? Então vamos colocar as nossas vidas. Feche os seus olhos e coloque aí agora todas as pessoas que estão enfermas na sua família, os conhecidos, os pedidos de oração. Pai querido, eu quero entregar, Senhor, a minha vida, Deus, a vida das minhas irmãs aqui, Senhor, todas essas pessoas que eu disse aqui, Deus, que estão doentes, Deus, que estão nas UTIs agora, Pai, tratando Covid, Senhor, as pessoas que estão entubadas, Senhor, as pessoas que estão tratando câncer, Senhor, as pessoas que foram desenganadas pelos médicos, as pessoas que estão sem esperança, Pai, eu quero entregar agora no Teu altar, Senhor, cada família, cada coração angustiado, Senhor, oh Deus, porque nós sabemos, Pai, que o Senhor nunca perde o controle das nossas vidas, que nenhum cabelo da nossa cabeça cai, nenhum fio, se o Senhor permitir, Pai, e nós sabemos também ali que como Paulo orou, Senhor, por três vezes para o Senhor tirar aquele espinho, e o Senhor não tirou, o Senhor disse... Paulo, a minha graça te basta. Nós sabemos que o Senhor também, através das lutas, das aflições, o Senhor nos trata, o Senhor nos transforma, o Senhor nos aproxima de Ti, Pai, o Senhor nos faz conhecer novas versões, Senhor, novas faces que a gente ainda não conhece do Senhor, Pai. Revela, Deus, a essas pessoas que estão passando pelo vale, Deus, o Teu amor. Revela a Tua face, Pai, que essas pessoas tenham experiências maravilhosas com o Senhor, que elas sejam salvas, que elas sejam libertas, que elas sejam tratadas, transformadas, curadas, Senhor. Não somente curadas no físico, Pai, porque é bom ser curado no físico, mas principalmente, Deus, a cura da alma, a conversão, Senhor, da alma, Pai, porque a vida eterna, Deus, é o mais importante que nós podemos, Senhor, ganhar do Senhor, Pai. O Senhor, Ele pagou o preço do nosso pecado, Deus. Pelas Suas pisaduras nós somos saradas, Deus. E eu Te peço pelo poder que há no sangue de Jesus, pelo poder que há no nome de Jesus, Pai, que o Senhor alcança agora os hospitais, Pai, que o Senhor entra ali naqueles corredores, Pai, que o Senhor afofa a cama dos enfermos, Deus, que o Senhor visita os doentes, que o Senhor visita também os familiares, Deus, aqueles que estão angustiados, Deus, aqueles que estão sem esperança, aqueles que estão tristes, aqueles que perderam, Deus, algum ente querido, Pai, alcança agora com Teu conforto, Deus, com Teu abraço, com Teu consolo, Senhor, só o Senhor pode fazer, Deus, o homem voltar a sorrir, Deus, o homem recomeçar, oh, Deus, traz renovo, Deus, sobre a vida dessas pessoas, Deus, tanto dos enfermos quanto dos seus familiares, Pai, por isso eu entrego tudo em Tuas mãos, Deus, e Te agradeço, porque sei que o Senhor é fiel e que nada, Deus, nada pode impedir o Teu agir e que nenhum dos Seus planos podem ser frustrados. Por isso nós Te agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Amém.
Glória a Deus. Que bênção, receberam sua cura? Recebi a minha, amém. Glória a Deus, a paz do Senhor para todas, todas são bem-vindas. Tem alguém que está vindo hoje pela primeira vez, nos visitando, faz um sinalzinho, ó, bem-vinda. Deus abençoe, venha mais vezes aqui também, quem mais? Você vai receber um cartãozinho nosso. Recebe o nosso abraço intencional, né, virtual, imaginário, mas vocês todas são bem-vindas, as presentes aqui no templo, as presentes aí em casa, onde você estiver ouvindo essa palavra aqui com a gente. O importante é saber que estamos na casa do Pai, né, e o Pai quer falar conosco. Já falou, né, já começou falando aqui, nas orações, no louvor, na nossa comunhão, e eu sei que Ele ainda tem muito mais. Como a Fabi orou pelos enfermos e falou como está a situação, né, de que nós estamos vivendo, quer de Uberlândia, quer de São Paulo, quer de onde for. E engraçado que nós estamos com esse tema do ano na igreja, falando sobre corpo saudável, né? A última vez que eu estive aqui pregando foi na última semana de 2020, ainda do tema de 2020. E hoje vamos começar a continuar a falar sobre o tema de 2021. Mas 2020 foi e vai ser um ano que vai ficar mesmo lembrado por esse tema, né? Não se falou outra coisa senão de saúde. Nos noticiários, na mídia, na igreja, na nossa casa, na nossa família, Em todos os lugares a gente tem ouvido isso. E eu acredito que não é sem propósito, como a gente fala aqui. Deus escolhe, né, essas palavras proféticas, esses temas de cada ano. E se esse ano o nosso tema é um corpo saudável que cresce e edifica a si mesmo, é justamente para combater essa temática global de pandemia, né, de doença, de enfermidades. Mas, ao mesmo tempo, assim como, né, nós já estamos em fevereiro e já ouvimos várias mensagens abordando esse aspecto, e a palavra de Deus se renova a cada dia, né, cada vez que a gente lê, mesmo que você lê, estuda a mesma palavra, eu tenho certeza que o Espírito Santo sempre tem coisa nova. A gente vai terminar esse ano falando disso, e ainda muito mais o Senhor vai ter para sempre estar revelando da vontade dele para nós, né? Então, hoje nós vamos explorar isso mais um pouquinho também. E eu creio que tudo isso que está acontecendo no mundo também é para chamar a atenção da igreja, né? Toda essa doença, todos esses vírus, todas essas coisas, a gente tem sempre feito um paralelo com o espiritual, não é? Então, se existe todo esse cuidado, né, toda essa prevenção, toda essa preocupação com a nossa saúde física e sabendo que está aí no, né, no ar, não sei se no ar ou no contágio de uns com os outros, um vírus, às vezes até fatal, o que isso tem no paralelo espiritual? A gente sabe que nós estamos sempre ameaçados por um vírus chamado pecado, né? O único que mata, que a gente sabe, porque o salário dele é o pecado, o salário dele é a morte, é o pecado, né? Como a Fabi falou, a nossa carne nunca vai mesmo se santificar. Ela é carne, ela é caída, mas o nosso espírito se renova, o nosso espírito é santo, porque nós temos o Espírito Santo em nós. Então, nós temos um antídoto, né? Uma vacina que é 100% de eficácia, não é 40, não é 70, não é, é 100% de eficácia. Então, esse paralelo é justamente para alertar a igreja que nós temos também uma luta, uma batalha contra uma enfermidade hereditária, né? Se a gente pode dizer assim, herdamos dos nossos primeiros pais, mas que nós temos já a cura em Jesus. E esse paralelo traz muitas lições, lições muito interessantes, que a gente vai falar um pouco hoje aqui. E um texto que o Senhor colocou no meu coração de apresentar hoje está em 1 Coríntios 11, 30 e 32. Se você puder, quiser abrir, é bom. 1 Coríntios 11, 30 e 32. Diz assim: por isso, muitos de vocês estão fracos e doentes, e alguns até adormeceram. Se examinássemos a nós mesmos, não seríamos julgados dessa maneira. Mas quando somos julgados pelo Senhor, estamos sendo disciplinados para que não sejamos condenados com o mundo. Aqui o apóstolo Paulo está dando um diagnóstico para os crentes, os irmãos da igreja de Corinto. E o diagnóstico dele é: uns estavam fracos, outros doentes e alguns até morreram. Essa expressão dormem, né? Outras traduções falam não poucos que dormem, era usada como figura de linguagem da época para representar a morte mesmo, né? Então era uma maneira de falar que estavam morrendo ou morreram, usava-se falar que dormem. E eu fiz uma versão, né? Alguns que me conhecem sabem que eu gosto de escrever, sou poeta e gosto de rimar. Então, para o tema dessa mensagem, ficou assim: imponentes, doentes e dormentes, né? Fica fácil de decorar. Impotentes por quê? São os fracos, né? Essa fraqueza que ele começa falando e que é da onde parte as doenças. Começamos a nos enfraquecer. Então, essa fraqueza é uma impotência. Estamos sem poder, estamos sem força. Depois disso, vem doentes. Se não cuidar da fraqueza, adoece, fica doente. E se não cuidar da doença, fica dormente, né? Que ou é morre ou entra para o sono, que não quer despertar, e aí fica mais difícil. Mas para cada um desses estágios, a eficácia da cura divina pelo sangue de Jesus é 100% de garantia. Então, nós não podemos ficar nem fracas, nem impotentes, nem doentes, nem dormentes. E será que não estamos mesmo? Aqui eu não sei quantas fizeram o exame da Covid, por exemplo, mas a gente, quem não fez deve, como eu, ter sempre aquela curiosidade, né? Será que eu estou? Será que eu tive? Será que eu tenho? Então, para nós também nos certificarmos de que estamos saudáveis espiritualmente falando, nós vamos nos submeter aqui hoje a um exame, né? Não é só um autoexame, porque não sou eu que vou te examinar, nem você que vai me examinar. A palavra diz, né, examine-se, pois, o homem a si mesmo. Mas, embora seja um autoexame, nós vamos pedir para que o examinador do alto venha sondar nosso coração. Como Davi pediu, sonda, passa a sonda hoje aqui, Senhor. Sonda-me, vê se há em mim algum vírus lá instalado, alguma enfermidade, alguma fraqueza, alguma impotência, alguma coisa que não está me permitindo crescer e me edificar e ser forte e saudável, e que o Senhor venha hoje operar a cura. Você está disposta a se colocar como se hoje... A gente fala que a igreja é um corpo, a gente fala que a igreja é um edifício, a gente fala que a igreja é a lavoura de Deus, tem muitas figuras. E muita gente fala que a igreja é um hospital, é um pronto-socorro espiritual. O médico dos médicos está aqui presente, o médico da nossa alma, o nosso psicólogo espiritual, né? Então, eu te convido hoje, é como se você estivesse aí, né? Você que está em casa, como se deitasse no divã do Senhor, abrisse o seu coração, deixasse-se vulnerável Ele te examinar, ponto por ponto. Não vamos esconder para o médico, dos médicos a gente nunca esconde, né, as doenças, as enfermidades, os sintomas. Coloca diante dele e que hoje ele venha tratar cada uma, porque ele é especialista em todas, né, em todas as causas. Então, que estejamos dispostos. Muitas vezes a gente vai no médico e a gente volta, tem que colocar em prática o tratamento, né? Comprar o remédio, tomar regularmente, fazer as disciplinas, quem sabe uma dieta diferente, quem sabe exercício físico, coisas às vezes que a gente não gosta, que a gente não quer, que é ruim, que dói, mas que cura, que sara, que restaura, que revigora, né? Aliás, falando nisso, nossa pastora está sarando, está revigorando. Hoje ela falou que, se Deus quiser, semana que vem ela está aqui com a gente, né? Então, vamos continuar também orando por essa recuperação dela fisicamente e pela nossa restauração, saúde e cada vez mais, né? Porque a gente está falando sobre crescer. Então, quero crescer em saúde. Se eu estou bem, posso estar ainda melhor. Então, eu convido você agora curvar sua cabeça, se pôr diante do Senhor, como se você estivesse ali entrando no consultório e falasse: Senhor, Tu tens liberdade. Tu tens liberdade, Senhor, médico dos médicos, nosso Jeová Rafá, o Deus que cura, o Deus que sara. Assim como oramos há pouco e recebemos pela fé a cura física das nossas enfermidades, dos nossos amados, queridos, assim também agora nós nos colocamos diante de Ti para sermos curados na nossa alma, para sermos curados, Senhor, dos efeitos, dos sintomas, das sequelas, de pecados talvez não confessados, aqueles ainda nem sequer reconhecidos, mas o Senhor conhece. A Tua sonda passe nos nossos corações agora, Senhor. Oh, Pai, como o salmista orou, mesmo daqueles que eu não sei, me faça enxergar, me faça ver. O Senhor é quem sabe. Nós, muitas vezes, quando vamos no médico, nem sabemos o nome das doenças ou o que elas trazem de prejuízo para a nossa saúde. Fala hoje para nós. Nós queremos e devemos ser uma igreja saudável. Nós queremos ser um corpo saudável, Pai. Então hoje nós estamos aqui, não é sem propósito. O Senhor está conosco, nós estamos contigo. Esse é um tempo de o Senhor operar. Se preciso mesmo, cirurgias espirituais aqui, no sentido do Senhor tocar no nosso coração, o Senhor fazer com que seja removida raízes de amargura, Senhor, fazer com que seja removido tudo aquilo que o Senhor sabe não tem feito bem, nem para nós como membros individualmente, nem para a tua igreja como corpo da qual estamos ligados, Senhor. Não queremos contaminar uns aos outros com a nossa ira, com a nossa insatisfação, com a nossa tristeza, com aquilo que não procede do Senhor, mas queremos contagiar como células vivas e saudáveis e fortes e boas as outras células deste corpo, Senhor. Faça isso agora, Pai. É só com o Senhor que podemos alcançar esta cura. É só com o Senhor que o Senhor ministre essa palavra, Pai. Eu estou aqui a começar em mim, te pedindo, cura-me, Pai, cura-me, Senhor, cura cada uma de nós, que possamos realmente ter aquele resultado perfeito daquele que agrada ao Senhor, que serve ao Senhor, para a glória do teu nome, Pai, em nome de Jesus, amém, Pai, amém. Vamos lá? Vamos começar então, preparadas? Você pode falar, né, que a gente vai estar falando de saúde, mas ao mesmo tempo enfocando a impotência, a doença e a dormência. Mas é aí que a gente vai se enxergar. E uma outra razão para se falar disso também é que, assim, o tema continua, né, um corpo saudável, depois vem que cresce e edifica a si mesmo. Então, esse cresce, eu sei que tem algumas interpretações, né? Algumas pessoas entendem o crescer como crescer no sentido assim, eu vou crescer na fé, eu vou crescer no amor, eu vou crescer na esperança, eu vou crescer em sabedoria, em graça, e todas essas vitaminas, né? Todas essas qualidades, essas virtudes crescendo em mim, vai deixar o corpo saudável, vai fazer bem ao todo, não vai? Então, esse é um crescimento de membro, né? Eu estou crescendo e faço todos crescerem também. Como um membro também que vai na academia e quer crescer a massa muscular, quer crescer, né, em outras partes, como o rim, ou intestino, ou fígado, que precisa crescer no sentido de ser cuidado, porque está com alguma disfunção, com alguma patologia, não sei. Então, existe o crescimento nesse sentido. Mas existe também o crescimento no sentido de novos membros, né? O corpo vai crescer com novos membros. Ou também, diríamos melhor, a gente como mulher sabe que nós somos feitas para multiplicar, crescer e multiplicar, ser de fecundos. E todo casal, quando ele pensa em aumentar a família, né, crescer, o conveniente é que ele também faça um check-up, né? Faça lá todos uma bateria de exames e veja se não tem nada que está irregular para não afetar nem a saúde da mãe, nem a do bebê, né? Não comprometer. Então, em todos os sentidos, quer seja você como membro do corpo que precisa crescer, quer seja o corpo todo como novos membros, porque se entrar alguém aqui, né? Até tem esse versículo também de 1 Coríntios 12:26. Se um membro padece, todos os membros padecem com ele. E se um membro é honrado, todos os membros se regozijam com ele. Então, se eu estou como um membro, estou enferma, estou fraca, estou quase dormindo de morta, isso vai afetar todos. A gente tem visto isso numa realidade, não é? A gente ouve, às vezes, né, escândalos, tropeços de um crente de outro. Quando o mundo vê, ele generalizou a igreja. Essa igreja, essa igreja. O corpo todo, né, está enfermo. Se o meu mau testemunho, se a minha maneira de servir relaxadamente, ou não servir, ou não amar, ou não ser como tem que ser, não vai só denegrir a mim. De certa forma, afeta, porque vai fazer mal, Nós falamos do bom cheiro de Cristo, vai sair é mau cheiro, que vai incomodar a irmã, irmão, irmão. Nossa, né? Por isso que a gente tem que cuidar para que todos estejam bem. E quando todos estão bem, ou por exemplo, né, se algum está bem, um membro aqui está bem, canta maravilhosamente bem, toca excelente, prega maravilhosamente, ora com poder, serve, ministra. Não é aquele membro que está sobre ele brilhando, é o corpo que está brilhando. Né? As visitantes que entram vão falar, puxa, que igreja abençoada, porque está vendo que todos estão brilhando à luz de Cristo, todos estão exalando o bom cheiro de Cristo, é uma igreja saudável, é uma igreja forte, é uma igreja bonita, não é? Então, assim a gente sabe por quê, porque estamos ligadas ao cabeça. Tiago 1,17 fala assim: toda boa dádiva e todo dom perfeito vem do alto, descendo do Pai das luzes. No corpo, onde é o alto do corpo? Cabeça. E quem é o nosso cabeça? É Cristo. Então, se alguma coisa vem aqui no membro bom, bonito, abençoado, de onde veio? Não veio do membro, veio do cabeça. Então, por isso que a glória vai para o cabeça. Às vezes a gente tem costume de falar, né? A pessoa que é boa cozinheira, a gente fala, nossa, aquela cozinheira tem a mão cheia, né? A mão boa para bordar, para pintar. Então a gente elogia a mão. Mas não é a mão propriamente que fez. Os comandos vieram da onde para a mão fazer? Da cabeça. Então assim a gente precisa ter essa noção. Quando eu e você estamos bem, é porque estamos ligados ao cabeça. Então, toda boa dádiva, todo dom perfeito, tudo que vem de bom dele vai fluir por nosso intermédio. E a gente vai glorificar a ele, não ao membro em si, né? Mas e quando não? Quando desse membro sai espalhado coisa ruim? É porque não está ligado à cabeça. E com isso eu tenho uma ilustração, um testemunho também para contar. Acho que até já contei aqui, não sei. Mas há muitos anos atrás, a minha mãe começou a sentir fraqueza nos membros superiores, inferiores. Começou com uma fraqueza que ela não conseguia nem assim segurar, por exemplo, um microfone, né? Uma coisa pesada. Ela não sentia bem, né? Força nos braços, formigava, doía. E a gente não sabia por quê. Minha mãe era do tipo um pouco, né, de fugir de médicos, não gostava muito de ir atrás, de vasculhar, pesquisar. Mas começou a piorar essa fraqueza. Essa fraqueza nas pernas, principalmente, chegou a um ponto que ela não conseguia mais andar, nem com bengala. As pernas começaram, né, a ficar atrofiadas. E a gente, desesperado, vamos buscar. Várias vezes tentávamos tratamento, aí começava, ela parava na metade, porque não tinha paciência de esperar exame, esperar consulta, fazer as coisas, não descobria nada, o que, que é, o que, que não é. Foi indo, aquela fraqueza começou a, né, meio como que caracterizar uma doença. E ela já estava se achando, já foi, Marina, já é minha hora, já estou morrendo, não tem mais jeito, olha como eu estou. Mas Deus é fiel. Graças a Deus, o Senhor preparou um bom médico profissional, descobriu o que, que era. Né? Era um tumor bem aqui, ó. Não era um tumor maligno, mas era um negócio de sei lá o quê. Tem um nome complicado. Que tá, né, doutora que está aí deve saber, não sei, não lembro. Que impedia justamente a passagem dos comandos da cabeça para os membros. Então, o problema não estava nos braços, nas pernas dela. Estava bem aqui, um bloqueio. Né? Algo que estava obstruindo essa comunicação dos comandos do cérebro, da cabeça, para os membros dela. Causando fraqueza, impotência, doença, e quase que ela achou que já ia dessa. O que precisou fazer? Uma cirurgia. Tirou aquele negocinho, né, desobstruiu a passagem e ela voltou pouco a pouco com fisioterapia, com os tratamentos, ficou melhor do que ela era. Ela nem acreditava que ela voltou a andar, pular, dançar, mexer os braços, mexer as pernas. sarou, curou. Era problema justamente de comunhão com Deus, espiritualizando agora, né? Não o caso dela, graças a Deus ela era uma mulher de fé. Mas nós às vezes estamos assim. Às vezes nós como membros estamos adoecendo, enfraquecendo, enfermando, muitas vezes até morrendo, porque não estamos com uma comunhão com Deus livre, desimpedida. Tem coisas ali. E a palavra fala, o que nos faz separação entre o homem e Deus? Pecado. E não tem outra. É um nome só, mas com várias mutações, com várias mutações e variações, sei lá como é que fala. Mas é o mesmo. Não tem outra coisa. É isso que impede. Eu tenho os meus, você tem os seus. Infelizmente, a gente traz isso. Mas a gente tem como ir tirando, como ir limpando. Senhor, hoje mesmo entrou uma coisa aqui que me impediu, né, essa comunhão livre, alguma sujeirinha. Tem coisas que é tão minúscula, né? Às vezes, não sei se vocês já viram ou ouviram a questão dos cálculos renal, como que incomoda. Às vezes é uma coisa tão pequenininha. O próprio vírus, né, tão pequenininho, mas obstrui, contamina e mata, se não cuidar. Então, esse alerta é para isso. O que, que pode estar sendo algo, às vezes, tão insignificante que você pensa, ah, eu só estou fraca hoje para ir para a igreja, não estou disposta, estou com sono, não estou legal, não vou ler hoje, não vou ter comunhão com o Senhor. Não. E aí isso, de fraquinho, vai ficando crônico, vai ficando grave. E o tratamento depois também acaba ficando pior, né? Acaba ficando ruim. E essas comparações que nos fazem ver. Porque no reino espiritual, às vezes a gente não enxerga nitidamente com esses olhos, precisa mesmo do discernimento do Espírito Santo. Às vezes a gente não percebe. O que a gente está vendo hoje com essa pandemia não é menos do que é no reino espiritual com relação ao pecado não tratado. Então, é grave se a gente não se curar, se a gente não se tratar. Por isso, vai aí pedindo para o Senhor. Senhor, o Senhor está falando comigo? Preciso de uma cirurgia? O que está bloqueando? O que está impedindo? Né? E a gente precisa cuidar disso, porque senão, ou o corpo todo morre, ou o membro começa a gangrenar, como eu falei que é da minha mãe atrofiando as pernas, começa a gangrenar, tem que amputar, e amputar, você já perde um membro, você já fica em falta, e como faz falta, né? Não sei se vocês, quem está em célula, nós estamos estudando também nas células esse mesmo tema, e uma das dinâmicas que a gente fez foi tentar levantar o celular com um dedo só. Não é a mesma coisa que você pegar assim, né? Com a mão toda e com todos os dedos. Imagina eu pegar o copo com um dedo só, vou fazer estrago aqui. Então, a gente precisa um do outro. Não podemos amputar. Não podemos ver um irmão doente, fraco, falar, não, esse irmão está cheirando mal aqui, vamos mandando ele embora. Não é assim que funciona, né? A gente tem que primeiro falar da vacina. E aí, se ele quiser se tratar, glória a Deus, vamos ter um membro curado. A palavra de Deus fala que como é bom quando a gente consegue, né, fazer um pecador arrependido voltar para o Senhor. E se o membro se enferma, a igreja morre, eu queria falar um pouco sobre a igreja de Tiatira. No Apocalipse temos 7 igrejas lá. Quase todas elas tinham, né, um problema de enfermidade espiritual. E essa especificamente, eu acredito que vai dar bem para a gente entender de que maneira procede esse tratamento. Se você está com a sua Bíblia, abre, vale a pena para a gente acompanhar. Apocalipse 2, versículos 21 e 22. Quase todas, ali tem 7 igrejas, como eu falei, o Senhor falando para cada igreja. Então, ele está falando com igreja, está falando com crentes, né? Supostamente, pelo menos. e está falando conosco. Então, vamos ver o que ele fala para essa igreja de Tiatira. Conheço as suas obras, o seu amor, sua fé e seu serviço e sua esperança. E sei que você está fazendo mais agora do que no princípio. Isso é um elogio, né? Se a gente vê, quem entende também bem de exames, né? Colesterol, triglicérides, essas coisas. Meu marido é biomédico e eu não sei falar essas coisas, mas vocês sabem, vocês fazem também e conhecem. Às vezes a gente está bem numa taxa de uma coisa, numa outra taxa não está, tá faltando um hormônio, outro tem. Então aqui é como se fosse isso. Espiritualmente a gente tem medidas que precisam estar dentro do padrão que Deus quer para nós, que Ele estabeleceu para a gente ter essa saúde. Então aqui ele começou elogiando em termos de obras, amor, fé, serviço, perseverança. Sei que você está fazendo mais agora do que no princípio. No entanto, contra você tenho isso. Agora ele vai dar o diagnóstico. O que está ruim no exame que ele fez ali daquela igreja? Você tolera Jezabel, aquela mulher que se desprofetiza. Com seus ensinos, ela induz os seus servos à imoralidade sexual e a comerem alimentos sacrificados aos ídolos. Talvez essa descrição aqui não se aplica muito a nós, em nome de Jesus. Não temos esse problema de alimento sacrificado aos ídolos, espero que não, de moralidade sexual. Olha só, ensinos, né? Às vezes ensinos errados. Ensino é bom, mas quando é errado, traz doença também. Então, para essa igreja, eram esses sintomas ou essas características de pecado. Para mim, como eu falei, pode ser uma, para você outra, e a gente vai estar aqui discernindo quais sejam. E uma vez dado, então, o diagnóstico, ele vai dar o prognóstico, ele vai dar o que fazer para sarar, para resolver. E ele começa falando, dei-lhe tempo para que se arrependesse da sua imoralidade sexual, mas ela não quer se arrepender. Por isso, vou fazê-la adoecer e trarei grande sofrimento aos que cometem adultério com ela, a não ser que se arrependam das obras que ela pratica. Então, aqui ele falou, três vezes ele deu a solução. Se o vírus chama pecado, o tratamento chama arrependimento. Como o arrependimento é saudável, como ele faz bem para nós. Uma vez que o pecado está no ar, né, a gente andando, suja os pés, a gente passa pela cabeça, entra no coração, faz o que não queria, pensa o que não devia, sem querer, espero que sem querer querendo, né? Se alguns têm querendo, tem que também tratar mais forte aí o tratamento. Mas essas coisas sinalizou que ela não estava bem, essa igreja. O Covid, a gente sabe, né? As pessoas percebem quando perde o paladar, quando perde o olfato, quando tem tosse, quando tem febre. São sintomas que já mostram alguma coisa não está bem. Mas tem doenças, né, Marilúcia, que sempre conta o testemunho aqui, como um câncer, que é silenciosa, que não se sabe. Às vezes está lá corroendo. Quando se descobre, muitas vezes já fez grande estrago. Porque não tem, né, não tem um sintoma tão visível assim. Então, por isso a necessidade do sonda, meu Deus. Mostra diariamente, exames contínuos, né? Como as médicas recomendam, periodicamente, faz lá o seu exame. Pessoal, vamos fazer também, diariamente, fazer essa oração. Às vezes a nossa justiça própria, às vezes o nosso orgulho, às vezes a gente justifica tanto os nossos erros, pecados, que a gente acaba achando que eles não são doença, não são ruins. Eu estou com a razão, eu sei, eu não tinha jeito, e a gente convive com isso, se acomoda com isso. Muitas pessoas, infelizmente, às vezes acomodam com uma patologia, com uma doença, e às vezes nem são querendo ser curadas. Como ele falou, né? Primeiro ele falou, dei tempo. Aliás, nós vamos falar sobre essas três vezes que aparece o Senhor falando sobre o arrependimento. Primeiro ele falou, dei-lhe tempo para que se arrependesse. Quando a gente fala em tempo, a gente pensa em relógio, né? E aí, não sei se vocês são assim, quando toca o despertador de manhã e você lá aperta para a sonequinha, aperta mais um pouco, deve ficar mais 5 minutos, aí daqui a pouco 5 minutos vai tocar de novo. Aí toca, se ele vai, não, dá, deixa mais um pouquinho, põe na sonequinha. Vai apertando, vai desligando esse despertador que está mostrando que já é hora de levantar, trabalhar. E a gente na preguiça, no sono, na comodidade, no comodismo, a gente vai desligando. Então, esse é um tempo que o Senhor está dando. A gente sabe que já aconteceu comigo, de desligando, 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 desliga de vez, depois não toca mais, e a gente perde a hora. E aí, já era. Então, isso realmente é o que o Senhor está falando. Dei tempo para que se arrependesse. Ele está dando, ele falou, como está falando aqui, como falou no domingo, como falou semana passada, desde o começo, vai falar ainda tantas vezes. A gente não sabe quando acaba esse tempo. A gente tem que aqui estar pronta. Estou pronta, eu sou a noiva. A noiva faz os exames pré-nupciais para ir saudável, né? Receber um noivo. Então, eu tenho que estar pronta. Hoje é um tempo que o Senhor está dando para quê? Para que a gente se arrependa, para que a gente trate. Se a minha mãe demorasse mais para se tratar, talvez ia ser incurável, não sei. Porque, como eu falei, graças a Deus, ela foi curada daquilo, não morreu daquilo. Depois de muito tempo, apareceu uma outra doença no fígado. E também demorou para saber... Quando ela foi, para o hospital, a gente falando com os médicos, infelizmente, falaram, já não tem mais jeito. Pela idade, já não daria outra cirurgia. Então, foi disso que ela faleceu. Então, tem coisas que tem tempo de a gente tratar. Tem coisas que, silenciosamente, aparentemente, está bem. Imagina, nem parecia que ela tinha problemas no fígado. Agora, quando tinha nos membros, estava na cara. Como era triste, todo mundo via, né, a dificuldade dela. Então, as aparências enganam, né? Até a própria cárie, como a gente fala, é lá dentro, no meinho do dente. Você não vê que tem, mas é o médico, o dentista que enxerga. Então, isso é por isso a necessidade de não falar só de saúde. Quando a gente está bem de saúde, a gente... Né? Não procura o médico, mas a gente precisa sondar antes que seja tarde demais. Então, é esse tempo. Hoje é um tempo para arrependimento. Hoje é o tempo para se arrepender. Né? E que você use esse tempo. Não perca tempo. O Senhor tem falado, tem dado as instruções. Vamos usar esse tempo para se arrepender. Aliás, todas nós estamos num tempo de arrependimento. Todas nós, todo mundo, enquanto o Senhor não voltar, nós estamos em tratamento. Como a Favi falou, procurando ser hoje melhor que ontem, né? Amanhã melhor que hoje, e o nosso versículo nos transformando de glória em glória, até a perfeita imagem do Senhor. Então, é um tempo que nós estamos mesmo em tratamento. E esse tratamento chama arrependimento. E a segunda coisa depois que ele fala, depois de falar de dar o tempo, né? Mas o que aconteceu? Mas ela não quis se arrepender. E aí a gente pensa, que absurdo, né? Uma pessoa doente não querer ser curada. É como se estivesse falando isso, né? Não quero ser curada, não quero ser medicada. E como, usando de novo o exemplo da minha mãe, ela, confesso que muitas vezes ela não queria. Ela era meio difícil para fazer exames, para ir no médico. Mas não que ela não queria ser curada. Talvez ela não, pela própria ignorância da medicina, assim, não conhecer que a medicina poderia ter uma solução para ela, ela não acreditava que tinha jeito. Ela não tinha fé, vamos dizer assim, para ser curada. Talvez não tinha forças, não tinha aquela saúde de ficar... Às vezes eu ia com ela nos médicos e voltava, ela parecia mais cansada do que foi, mas fazia parte. Depois o resultado foi bom. Mas quando a gente fala de não querer, hoje a gente tem a questão das vacinas, e você já deve ter ouvido gente falando, eu não quero tomar essa vacina, eu não quero, não vou entrar no mérito dos motivos, das razões, porque não quer, né? Cada um tem o seu. Mas tem situações que a pessoa não quer. Talvez vocês conheçam pessoas que, por ter tantos benefícios por conta de uma doença, às vezes ela nem quer ser curada, porque aí ela vai perder os cuidados, né? A mordomia. Esses dias mesmo eu brinquei com o nosso supervisor de célula, ele e a esposa também positivaram no Covid, né? E aí cada líder, co-líder de célula foi levando refeições para eles. Cada dia ele postava uma foto lá com as guloseimas que cada um levava, né? E eu brinquei, pus lá, desse jeito você não vai querer ser curado, né? Porque está muito bom. Então, muitas vezes é isso. Às vezes a pessoa tem na doença uma desculpa para falar. Não sei vocês, as mulheres, por exemplo, quando passam pela menopausa, né? Que falam, não, mas eu estou na menopausa. E aí chuta o pau lá, grita, berra, perde paciência e põe a culpa na menopausa. E se você não tivesse menopausa, não tinha para quem transferir a culpa, né? Então tem que ter alguém culpado, um hormônio, um demônio, e não você mesma que não assume a minha falta de comunhão com cabeça, né? De produzir o fruto do amor, da alegria, da paz, da longanimidade, porque o fruto também não dá fruto se não tiver ligado na videira verdadeira. Então, seja lá a doença que for, ela não te dá mais benefício do que a cura do Senhor. Se você está curada no Senhor, você não precisa, né? Eu sei que, usando aqui com todo respeito esse casal que eu citei, provavelmente a irmãzinha, a esposa dele fazia, e aliás eu sei que ela cozinha bem, porque eu já comi lá, fazia muito melhor do que o que ele recebeu, né? Nada como a comidinha caseira da própria mulher. Então, nós também temos do Senhor todo e qualquer benefício muito mais superior de conservarmos uma boa saúde do que os pobres benefícios aí por conta de alguma debilidade que a gente passe, né? Então, vamos querer ser curado, querer 100% de eficácia no tratamento que o Senhor tem para nós. E aí ele fala, né? Se você não quer ser curada, você vai adoecer, vai ficar na cama e já sabe o final. Mas se você quer, porque aí depois, a terceira vez que aparece a palavra arrependimento, ele fala, a não ser que se arrependam. Então, a gente vê que para Deus, até o último momento, tem chance. A não ser que você queira, nós vamos tratar e você vai se recuperar. E eu não vou sentenciar esse juízo de condenação. Eu vou sentenciar a bênção sobre você, a cura, a redenção, a restauração. E aí, a gente pensa, né? O que faz a pessoa não querer ser curada e não ceder nem nesse último apelo? Aliás, eu peguei esse texto também de Apocalipse porque eu estou lendo na minha sequência agora Apocalipse. E hoje, já tinha lido os selos, as trombetas. Eu acredito que é nas trombetas ou nas taças. Tem um versículo lá, acho que é nos dois, que fala nas trombetas e depois nas taças. Que o Senhor fala assim, nem assim eles se arrependeram. Quer dizer, a gente conhece o que estrago que vai ter com aquelas taças, com aquelas trombetas, que, né, as catástrofes mundiais que vão acontecer no tempo do Apocalipse. E diz que nem assim eles se arrependeram. Quer dizer que se eles se arrependessem naquele caos que vai ser no fim, ainda haverá chance. Então, aqui eu pergunto, o que faz não querer se arrepender? Não era só para essa igreja de Tiatira, né? A igreja de Éfeso também ele fala, lembra-te, pois, de onde caíste e arrepende. Para Sardes fala também: lembra-te, pois, do que tens recebido e ouvido, e guarda-o e arrepende-te. Então, também o arrepende-te está no final. Você precisa ouvir, você precisa receber e guardar, que isso acho que eu falei, né, na última vez que eu estava aqui falando. E para Laodiceia também fala: eu repreendo e castigo a todos quantos amo. Sê, pois, zeloso, arrepende-te. Então, esse castigo aqui, repreendo castigo, lembrei de novo da minha mãe, porque ela parecia que falava que era um castigo, às vezes, ficar se submetendo àqueles exames, àquelas esperas, né? Mas era porque amávamos ela. Era porque o médico, às vezes, faz doer algum tratamento, mas por quê? Porque ele quer ver como o Senhor, ele é zeloso e ele quer ver a cura. Dói, mas resolve. Arde, mas resolve, mas cura. Então, a não ser que se arrependesse, não iria acontecer o pior. Aí, quando a gente fala nesse último estágio que eu falei até, né, por exemplo, das trombetas, das taças, eu pensei nas passagens que a gente tem nos evangelhos, onde a gente vê o Senhor curando. Lembra que a gente está sempre fazendo um paralelo. Eu vou citar quatro experiências, voltando aí para os impotentes, doentes e dormentes. Nós vamos citar quatro exemplos que na Bíblia estão como doenças físicas, mas vamos ver nelas a comparação com o espiritual, ok? A primeira delas, muito conhecida, é a da mulher com hemorragia. A gente que é mulher sabe, né? Quando fica com a nossa dias de hemorragia, a gente já fica fraca. Que dirá essa mulher com 12 anos de perdendo sangue? É como se vê naquele fluxo suas forças indo embora, né? Então, era uma mulher que estava se enfraquecendo. E ela diz, né, em Lucas 8, que ela já tinha gastado tudo com os médicos e ninguém pôde curá-la. Mas mesmo fraca, mesmo nessas condições, todos sabem a história, estou só dando uma pincelada, ela, sei lá, se arrastando como foi, mas ela superou as barreiras, as dificuldades, a sua própria fraqueza e chegou aonde ela queria. Ela falou: se eu apenas tocar, serei curada. Então, diz Jesus, saiu virtude, saiu poder. Ela buscou força na fonte certa e ela recebeu a cura dela. Então, mesmo que a gente gaste tudo com ninguém me ouve, ninguém me entende, ninguém me ajuda, não tenho socorro em nada e em ninguém, talvez é porque a gente não foi justamente na fonte. Porque Jesus tem. Jesus tem a força que a gente precisa. Se de nós mesmos sai essa força, na nossa fraqueza é que a gente alcança a força dele. Dele sai poder. E é um poder que vem do alto. É um poder que, né, restaura. Aquela mulher, a gente sabe, creu. Pela fé, o Senhor falou: seja feito segundo, conforme a sua fé. E ela foi curada, ela foi restaurada e foi fortalecida. Então, era um estágio que ela ainda podia, ela própria, ir atrás do Senhor Jesus. O segundo exemplo já era mais difícil. Está bem entre esse, né? Começou com a filha de Jairo, que a gente sabe que era uma menina de 12 anos, que já estava não só fraca, mas doente, acamada. E quando Jairo, né, o pai, foi buscar o socorro de Jesus, ele falou: minha filha está à beira da morte, minha filha está morrendo. Então, já era uma doença que a menina, mesmo com 12 anos, se tivesse 20, 30, não poderia ir buscar ao Senhor, o socorro do Senhor. Ela teve um intercessor, ela teve alguém que socorreu por ela, que pediu ajuda por ela. Às vezes, nós podemos não estar fracas como a mulher da hemorragia, podemos não estar de cama doente espiritualmente, onde a gente está falando, como a menina. Às vezes a gente é esse pai, como Jairo, que vai socorrer, como nós fizemos aqui. semanalmente, tem lá a urna dos pedidos de oração, a gente tem os grupos que eu sei que cada uma está em um, e a gente vai trocando os pedidos. Por favor, ore por esse, ore por aquele, ore por aquele. Não sei se você sabe, mas a IBP tem um grupo que está só orando pelos, né, os cometidos da Covid, pessoas com esse problema. Então, a gente pode pedir socorro. Tem pessoas que estão prontas, saudáveis, que podem fazer essa ponte entre o doente e o médico, né? Então, que sejamos nós, que eu possa ser eu, levar, apresentar você a Jesus, como eu creio que eu estou fazendo também agora. E ali foi, né? De repente, eles estão indo a caminho, a gente sabe também da história, que enquanto Jesus está acompanhando o pai para ir socorrer a menina, aparece aquela mulher da hemorragia, e Jesus para e quer saber quem tocou nele, e ali parece que o tempo está correndo, né? Como a gente falou, tempo para o tratamento, parecia que não ia dar mais tempo. E, de fato, antes que Jesus conseguisse chegar na casa de Jairo, ver a menina, já vieram de lá, no meio do caminho, e falaram, não precisa incomodar mais o mestre, a sua filha já morreu. Será que não teria mais jeito? Será que era incômodo? E Jesus ainda responde, vamos embora, ela dorme. Jesus sabia, de fato, dormiu, morreu, mas não era o fim para Jesus. Jesus chegou lá e a gente sabe que mesmo na cama, ele se aproximou e mandou que ela levantasse. Ele falou com a menina já morta e mandou que ela levantasse, tipo, pegou na mão e levantou e até mandou dar de comer. Né? Então, quer dizer, ela levantou, voltou nela o espírito e com saúde, não voltou doente, voltou sarada para comer, beber e ficar bem com a família. Então, já morta na cama, Jesus fez um milagre. É 100%, está vendo? Em qualquer caso. O terceiro caso, também o filho da viúva. Agora já não é mais um pai intercedendo pela filha. É uma mãe indo sepultar, parece que acho que era o único filho mesmo, que já nem pai tinha. Então, a gravidade aí dos casos estão piorando, né? E já não estava mais, quem sabe, quentinho na caminha dele. Já estava gelado no caixão, indo para o cemitério, indo para a sepultura. É coisa de ter esperança? Essa mãe nem pediu, não tem registro, pelo menos não tem registro nos evangelhos, que o menino tinha ido buscar Jesus para ser curado, nem que a mãe tinha... Não tem registro, vamos supor que não. E nem ali ela pede, já está no caixão. Jesus é quem chega e para. Eu queria que você abrisse mesmo. Embora seja uma passagem conhecidíssima, né? Mas eu sei que o Senhor pode falar com você nesse trechinho também. É Lucas 7, de 13 a 17. Sabe quando a gente fala que a esperança é a última que morre? Para essa mulher, talvez o filho era mesmo a única esperança dela. Já não tinha marido. E agora não ia ter filho. Morreu tudo para ela. Mas... houve uma esperança. E essa esperança, a gente sabe quem é que chama Jesus. Lucas 7, 13, começando do 13. Ao vê-la, o Senhor se compadeceu dela e disse, não chore. Você tem certeza que Jesus está te vendo? Amém. Ao vê-la, não penso que eu passo desapercebida aos olhos do Senhor. Ele me vê. Talvez eu não estou vendo você, o que você está passando, o que você está sofrendo. Às vezes eu penso, ninguém está me vendo, né? O que eu chorei hoje, ontem, antes de ontem. Mas Ele vê. E ainda que eu estou te vendo, eu posso não me compadecer, porque eu nem sei. Mas Ele, além de ver, Ele se compadece. Nossa, não é muito bom a gente saber que o próprio Jesus, além de me ver, Ele se compadece. compadece, é tipo, né, o amor que ele tem, o cuidado que ele tem. Me lembrei agora aquele texto que fala assim: nós que somos maus, sabemos das boas dádivas aos nossos filhos, quanto mais o Pai Celestial não dará. Então, assim, quando a gente vê um amigo, um irmão, um filho doente, enfermo, a gente que é natureza, que a gente tem falado má, sente essa compaixão, esse amor, por que a gente resiste em acreditar que Jesus, o Deus de amor, o todo amor, não vai não só ver, mas se compadecer? E o nosso Deus não é um Deus que tem boca, mas não fala, tem olhos, que mas não veem, tem ouvidos, mas não ouve. Ele fala, que disse que ele disse. Ele viu, compadeceu dela e disse. Ele disse: não chore. Vocês devem chorar, né? Mulheres falam que choram muito, eu também choro. A gente tem nossos momentos de chorar. Eu ainda acho que chorar muitas vezes é saudável, né? Desde que seja aquele choro de quebrantamento, a tristeza segundo Deus, que produz arrependimento, um choro de realmente derramar o coração para o Senhor. Mas tem hora que ele fala, chega, não chore. Não é um não chore de, assim, indiferença. Não é, o teu problema não é sério, não é grave, para de chorar, engole o choro aí, menina. Né? Não é esse não chore, é um não chore que vem ainda mais. O que ele fez mais? Depois, aproximou-se e tocou no caixão. A gente sabe que para um judeu, né, tocar no caixão no morto, eles têm esse cuidado para não se tornar impuro, né? Mas Jesus tocou no caixão, tocou no morto, tocou em leprosos. Por quê? Porque ele é o próprio Deus. Ele toca em mim, toca em você. É um toque sarador, é um toque restaurador. Então ele aproximou e, além de se aproximar, tocou e fez parar o cortejo lá, o velório, que seja. Se a gente está indo, né, para um caminho aí de tristeza, de morte, de enfermidade, de ruína, a gente conhece alguém que pode fazer parar esse cortejo, pode fazer parar esse fluxo de força, de sangue que está indo, fazer parar a morte que veio levar a menina lá. Ele para. Se ele quer, se ele tem propósito, se o Senhor vai ser glorificado com isso, ele pariu, ele parou. E também disse para o jovem no caixão, ainda dizer para a mulher com hemorragia, para a menina na cama, agora é para dizer para o menino no caixão, ele disse: jovem, eu lhe digo, levante-se. E ele se levantou, sentou-se e começou a conversar. E Jesus o entregou à sua mãe. Até um morto ouve a voz do Senhor. Mesmo, como a gente falou, se passamos do estágio, se alguém passou do estágio de fraco, doente e está dormente, até dormente, até no caixão, a gente escuta a voz do Senhor. A gente tem que se levantar. Às vezes o problema é esse, é se levantar pela fé. Vamos se levantar. Vamos ouvir essa voz e falar: se é o Senhor que está mandando eu levantar, eu não vou duvidar, mesmo morta na cama, mesmo gelada no caixão. Ao cheiro das águas, vou voltar a produzir frutos, vou voltar a florescer. O Senhor falou, a palavra dele não tem para ninguém. Então ele falou: levante, e o menino levantou, sentou. E para aquela mãe que ia ficar sozinha, né, quem sabe, para o resto da vida, Jesus entregou o filho. E eles puderam conversar. Por que que o texto faz questão de falar começou a conversar? Né? Vai saber o que eles conversaram. Mas o importante é que eles conversaram. Às vezes aqui pode ter mães que não estão conversando com seus filhos, porque os seus filhos talvez estejam mortos nos seus delitos e pecados e já não tem mais condições de falar, de pedir ajuda. Você está vendo ele indo para a sepultura. Mas o Senhor socorre. O Senhor traz e restaura até a comunhão também entre a família. Aquele pai do menino, que não existia, poderia já ter morrido, mas o Pai Celestial dele provou que estava vivo para ele. Aquele esposo, né, o marido dessa mulher, que era viúva, também já teria morrido, mas o noivo, Jesus Cristo, se mostrou presente para ela. Então, por isso que quando a gente fala não tem pai, não tenho marido, não tenho ajuda, não tem ninguém, temos sim. Nós temos o Senhor Todo-Poderoso, o Deus do universo, Deus que para o sol, para tudo para a gente ser socorrida. Então, vamos crer que Ele está vendo, vamos crer, ouvir o que Ele está nos falando, porque Ele se compadece, Ele pode curar, até que seja num caixão. E aí continua ainda o texto. Todos ficaram cheios de temor e louvavam a Deus, dizendo: um grande profeta se levantou entre nós. Esse grande profeta é Jesus. Deus interveio em favor do seu povo. Esse Deus é o Jeová Rafá, que cura, que sara. E essas notícias sobre Jesus espalharam-se por toda a Judeia e regiões circunvizinhas. Gente, falando em notícia, que a gente escuta, né, essas notícias, e eu também parei de ver notícia, porque quando você põe, você só vê, né, o que não quer ouvir. Mas a gente tem essa notícia de vida, não de morte, de cura, não de doença. Então, hoje, se nós estamos aqui, é para noticiar isso. É para dizer, gente, tem um médico dos médicos que pode te curar. Se você é do grupo de risco, cuidado, né? A gente sabe que o pecado jaz à porta, ele está batendo, ele está querendo entrar, ele está querendo te dominar. Mas a palavra de Deus diz que o pecado não tem mais domínio sobre nós. Ele até passa de relance, sabe aquele resfriadinho que você num dia espirrou, mas no outro você está forte de novo? Mas não te derruba, porque não te domina. Então, a gente, pela fé, tem que crer nisso e dá essa boa notícia. Nós somos ainda do grupo de risco. Nós não estamos fora. A Bíblia fala: aquele que está de pé, cuide que não caia. Não sei você, a natureza geme, eu gemo também. Eu não vejo a hora de a gente não ter mais o risco de se deparar com um sentimento que não tinha que ter esse sentimento, uma palavra que não tinha que falar. Mas isso vai ser na redenção plena. Por enquanto a gente está sendo tratados, né? E quanto menos, mais tratados a gente é, menos sintomas de pecado a gente vai ter. Graças a Deus. Cada vez uma versão melhor. É possível, né? Mas se você, no grupo de risco, como somos, ou se você já está arriscada, né? Se você já, a essa altura da mensagem, que nós já temos que acabar, a essa altura da mensagem, você já detectou que existe aí algo erradinho com você, vamos curar, vamos tratar, mesmo já estando riscado. E se você está forte, viu que também pode ajudar quem está contaminado, quem está doente, com todo cuidado e prevenção, para você também não ficar igual, né? Ele tem que ficar igual nós, não nós igual ele. E se a gente pensa que acabou os casos, eu sei que você está pensando, talvez esteja já pensando em um pior do que esses três que a gente já falou. Quem acerta o pior de todos? Quem? Lázaro, quem foi para a escola dominical sabe, né? Quem estuda a Bíblia, Lázaro, amigão de Jesus. Na época que Jesus comia na casa dele, ele tocava em Jesus, ele falava com Jesus, saradão talvez. Mas aqui a gente vai ver onde está essa passagem. Nem marquei, mas acho que é João 11, se não me engano. Ele já estava morto há 4 dias. Vocês também já sabem, não vou me deter muito nisso. Mas ele houve intercessores a favor dele, né? As duas irmãs correram, avisa Jesus que ele está doente. Mas Jesus ainda demorou enquanto ele estava doente, e quando chegou já estava dormente, já estava cheirando mal, já estava sepultado. Não era na cama, não era no caixão, não era na calçada ainda. Vamos pensar na calçada, a mulher mancada, não era na cama, não era no caixão, era já na sepultura e já passado o tempo. Não tem mais jeito? Teve jeito. Teve jeito. O amor de Jesus tão grande, o poder de Jesus tão grande. Foi só falar: Lázaro, sai para fora. Ele falou com todos. Ele vai falar comigo, vai falar com você. Em qualquer uma dessas condições que a gente tiver, ele vai falar com aquele com quem você está intercedendo e parece que não vê resultados, mas é possível chegar no ponto onde Jesus vai falar: levanta, sai para fora, come alguma coisa, conversa. Às vezes é conversar com alguém que te adoeceu, quem sabe. Ele vai falar e a gente vai sair. E a gente sabe que Lázaro saiu e foi motivo de mais ainda o nome do Senhor ser glorificado. E eu não coloquei aqui um quinto, sexto. Você pensaria em um outro quinto que eu pensei? Mais um pior ainda que o Lázaro. Muito bem, irmãzinha. Vale de ossos secos. Eu acho que os ossos do Lázaro ainda não estavam secos. De vez já está em processo de, né, decomposição. Como é que fala lá? Tem outra palavra lá. Mas esse já seco, já não tinha carne, não tinha pele, não tinha músculo, não tinha nada. Tinha só ossos e ossos secos. E o que ele falou para o profeta? Você crê que esses ossos podem reviver? Aí o profeta, tu sabes, né? Não arriscou falar nem sim nem não. Mas Deus falou, então profetiza. Profetiza. O que é profetizar? É falar essa palavra. Essa palavra de fé, essa palavra de cura. Essa notícia que a gente tem que dar. Por que a gente está ouvindo tantas notícias? Tem vacina, tem hospital, tem leito, tem remédio. E nós? Para o contexto das pessoas enfermas do pecado. A gente tem a notícia. A gente pode profetizar, falando, pregando, anunciando. Não só para a igreja, mas fora. Mas hoje eu estou aqui para a igreja, para nós, que somos já o corpo saudável, mas que está no grupo de risco ainda. E a gente não pode deixar que um cisquinho no olho tire a nossa visão. Que uma raizinha de amargura derrube toda a árvore e já não cresça mais nada. Vamos sondar. Se eu curar, você curar, o outro curar, um abençoando o outro, um restaurando o outro, a gente vai chegar, se não nesse fim de ano, porque não é um tema de ano, é um tema da eternidade. A gente vai ser essa igreja saudável, esse corpo saudável que cresce e edifica a si mesmo. E por que a gente pode falar isso? Lucas 5,31 é o versículo desde o começo que estou para falar. Não são os que têm saúde que precisam de médico, mas sim os doentes. É Jesus que falou isso. Ele disse: eu não vim chamar justos, mas pecadores ao arrependimento. Então, aqui bem aparece a comparação. Os doentes precisam de médico. E os pecadores precisam de quê? De arrependimento. Então, esse é o paralelo que desde o começo a gente está falando. A gente tem, infelizmente, um probleminha de saúde que a gente precisa tratar com arrependimento. E esse médico que diz aqui é o Jesus, o médico dos médicos, que tem a solução. E a doença, se a gente fosse dar nome, pecaminosidade, iniquidade, malignidade, é tudo essa coisa do mal que guerreia contra nós. E a gente precisa ter anticorpos, ter vitaminas da palavra, que é essa palavra, para a gente combater isso, resistir a isso, né? E se a gente falou que a solução é o arrependimento, voltando a falar, se você não quer se arrepender, ou é porque você não sabe que está doente, né? Como a gente falou, tem gente que não sabe. As próprias igrejas do Apocalipse, teve duas delas que Jesus, que a palavra fala: não sabes que és miserável, pobre, cego e nu. Não sabia. Ele falava que ele era rico e abastado. Então, eu posso estar falando, eu estou bem, eu estou ótima, estou na igreja, estou pregando, estou orando, estou dando dízimo, estou ótima. E aí vem a sonda do Senhor e fala: Marina, você não sabe que você está isso. Então, eu vou para o arrependimento, vou chorar, vou me quebrantar do Senhor e Ele vai tratar. Às vezes, não quer porque não sabe a gravidade da doença. Eu estou dando um tempo, não quero pegar, aproveitando a pandemia, que não precisa, não tem lugar, não é para ter isolamento. não sabe que às vezes esse afastamento da comunhão com o Senhor é fatal. Não sei se você já tem escutado pessoas que nesse período estão, né, já ouvimos muito casamentos sendo desfeitos, às vezes empresas sendo fechadas e às vezes igrejas sendo também minguadas. Não, isso tem que nos aproximar mais do Senhor. É grave se a gente não tratar. Ou é porque não quer ser, né? Como a gente viu essa igreja que a gente falou, não quer, eu sou mesmo e vou morrer assim. E vai morrer mesmo, porque não quer tratar. Aí é com Deus. Aí a gente fez a nossa parte, não vai cair sobre nós. Mas em nome de Jesus, que não tenha ninguém aqui que fale assim, não quero e não estou nem aí, não vai acontecer nada. Vai acontecer sim, né? Então, quando a gente fala, até quero também já terminar, porque esse final de semana, né, já é o desperta. Então, eu acredito que o Senhor também colocou essa palavra como uma, quem sabe, um pré, né? Uma introdução ao desperta. Porque se está dormente, vamos acordar. Vamos despertar. Venha no desperta. Eu creio que vai nos despertar mais, porque o tema vai falar mais sobre isso também. A própria lição de célula dessa semana. Hoje eu tenho minha célula mais tarde à noite. Está falando sobre santificação, santidade. O que é santidade? É saúde espiritual. Quando você fala uma pessoa está sã, né? Mente sã, corpo são. O são vem de santo também, não é? Quando a gente fala. Então, a pessoa que tem a sanidade, ela tem a santidade espiritual. Sanidade física, santidade espiritual. Vamos buscar. Se você não está numa célula, procura hoje. Né? Fala comigo se você não tiver, é virtual também. Então, ouve mais um pouquinho, vai se enchendo de tudo isso que vai te curando, vai entrando em você. Ah, e hoje, mais uma razão, hoje é dia 11, né? De fevereiro, 10 de fevereiro, sabe que dia é hoje? Dia do atleta. Então, quem já ouviu meu corpo atlético, né? Não tem problema de saúde. Então, vamos buscar termos esse corpo atlético, espiritualmente falando. Um corpo forte, firme, em forma. Condicionamento espiritual não está para ninguém. É para correr, eu vou correr a carreira que me está proposta. Porque eu tenho resistência a isso. Eu acho que era isso. E eu creio que o Senhor vai completar. O Espírito Santo ainda vai falar. O meu desejo é saúde, como a gente deseja, né? Para todo mundo, saúde para mim, saúde para você. O Senhor está nos curando. E para terminar, no mês de março do ano passado, que começou essa pandemia, eu escrevi um poema sobre saúde. E eu queria que você abaixasse a cabeça. Nós já vamos orar, terminar. Agora você recebeu do Senhor uma consulta aí, né? Vai para casa e vai meditar sobre isso. Vai pedir como você pode pôr em prática essas, né, instruções, essas recomendações que o Senhor fez. E enquanto isso, medita nessas palavras, que eu creio que também vai completar essa meditação. Hoje, em especial, senti muita vontade de agradecer por minha saúde. Diante de tudo que temos visto e ouvido de tamanha amplitude, dar graças ao meu bom Deus não poderia ser outra a minha atitude, expressando com gratidão minha segurança em Deus e em sua magnitude. Enquanto uns dão conselhos e instruções passando as devidas precauções, outros, por sua vez, intercedem, confiando com fé, que ajudarão com suas orações. Alguns ainda compartilham vídeos, áudios, links e posts com diversas previsões. Então, também quero contribuir e, com estes versos, trazer minhas considerações. Que há uma realidade epidêmica acontecendo por aqui, não podemos negar. Pelo contrário, bom mesmo é se cuidar e prevenir até que tudo volte a melhorar. No entanto, eu só queria trazer à memória aquilo que pode nos tranquilizar, lembrando que nossa vida está escondida com Cristo em Deus para nos guardar. Se este vírus, como alguns alegam, veio dos infernos como uma praga de Satanás, Ou se essa doença, como outros contestam, veio do céu como um juízo divino voraz, ou mesmo se é, como alguns defendem, uma fatalidade natural deste mundo fugaz, uma coisa é certa e verdadeira: livrar-me de todas elas, eu bem sei que meu Deus é capaz. Por isso, aquieto minha alma, sabendo que de tudo e de todos meu Deus é Senhor. Com meu coração firmado nele, nas suas promessas, de más notícias não tenho temor. O Jeová Rafá é aquele que me sara, e como médico dos médicos será sempre o meu doutor. Se ele fizer a ferida, ele mesmo a curará, porque não deixará de ser meu bom pastor. E mesmo que eu venha a adoecer, creio que a minha oração muito poderá por seus efeitos. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, ele estando comigo, viverei meus direitos, declarando que praga nenhuma chegará à minha tenda. E se eu guardar os bons preceitos, e toda e qualquer enfermidade só trará a glória de Deus aqui ou no céu, de um dos dois jeitos. Portanto, na saúde ou na doença, na alegria ou na tristeza, na fartura ou na escassez, nada poderá me separar do amor e da comunhão de Jesus e também de todos vocês. Porque estaremos em vitalidade juntos no mesmo corpo de Cristo, onde vírus nenhum tem vez. Certos de que, como membros deste corpo saudável, gozaremos sempre de santa robustez. Se ainda somos de carne e osso, frágeis e vulneráveis nessa delicada e temporária casa mortal, mas ainda que nosso exterior natural se corrompa, o interior se renova de modo sobrenatural. Sendo assim, se a morte chegar por um câncer ou uma gripe, um vírus ou um tiro, casual ou fatal, eu sei que o meu Redentor vive e que no fim me levantará daqui para lá em um corpo são sem igual. Era isso que eu queria te lembrar nesse pouco tempo que ainda nos resta neste mundo cruel, sabendo que estas leves e momentâneas tribulações não se comparam com a glória lá do céu. Então pense nas coisas lá do alto, onde não haverá mais doença, dores e nem lágrimas de fel, onde viveremos por toda a eternidade com a mesma saúde perfeita de Deus bondoso e fiel. Amém, Senhor. Nós cremos nisso. Nós declaramos isso. Se você que está aqui se vê doente, saiba que Jesus é a cura. Venha para Ele mesmo mortas em seus delitos e pecados. Confessa a Ele os teus pecados, se arrepende. Vamos fazer uma oração agora. Mesmo aqui na tela deve estar passando o número que você pode entrar em contato para ter um acompanhamento, para ter um discipulado. Nós aqui também, se alguém quiser depois nos procurar, buscar ajuda, não fique sozinha. Nós podemos interceder e vamos orar juntas. Vem, vamos ficar de pé. Fala ao Senhor aquilo que Ele falou ao teu coração. Pai Celestial, nos colocamos diante de Ti, gratas porque a Tua palavra é viva e eficaz, 100% eficaz. E nós cremos que a Tua palavra penetrando em nós, ela nos cura, ela nos limpa, ela nos lava, ela nos restaura. Obrigada, Senhor, porque Tu tens nos feito cada vez mais buscar a santificação, não só a saúde física, mas a santidade espiritual. E nós queremos, Senhor, estar como corpo Teu, corpo vivo, corpo ativo, saudável, crescendo, se edificando mutuamente uns aos outros para a glória do Teu nome, Senhor. Tu sabes do que cada uma agora está no seu secreto, no seu particular, orando a Ti, Te pedindo, intercedendo por alguém ou se colocando a si mesmo na tua maca, no seu divã, para falar das nossas doenças, das nossas enfermidades, das nossas feridas. Senhor, eu sei que Tu és compassivo, o Senhor tem visto e tem nos dito para não chorar mais. A Tua cura está próxima, a redenção completa está breve, se aproximando, e é para lá que nós vamos. É saudáveis que nós vamos crescer e interceder e ajudar uns aos outros, Senhor. Obrigada, Pai, porque Tu tens. tens feito muito mais além do que pedimos ou pensamos, Senhor. Completa agora muito mais além do que esse pouco tempo pôde ser transmitido, essas poucas palavras podem comunicar, Senhor. O Senhor faz a obra agora, o Senhor é quem dá o crescimento. Nós regamos, nós plantamos, mas o Senhor dá o crescimento, Senhor. Dá o crescimento, dá o convencimento, dá o arrependimento e dê a cura completa, Senhor. Não haja mais entre nós impotentes, doentes, dormentes, não. Nós repreendemos toda a doença, toda a iniquidade que é permanecer doente. Nós não queremos isso. Nós profetizamos saúde, nós profetizamos cura, nós profetizamos, Senhor, que mesmo no pior dos estágios, para Ti nada é difícil, nada é impossível, Senhor. Vem com Teu socorro e restaura para a glória do Teu nome, Senhor. Nós cremos e nós já Te agradecemos, porque Tu tens feito e Tu ainda farás muito mais para a glória do Teu nome, Senhor. Em nome de Jesus, em nome de Jesus. Que a graça do Senhor Jesus, o grande amor de Deus e a comunhão do Senhor esteja com todas nós. Vá em paz e vá em saúde, transbordando de saúde, em nome de Jesus. Amém.